Carvalho, o Leão de Nemeia, e esta é a parte 2.
Roberto Prado conta para nós tudo o que você gostaria de saber sobre Hércules e nunca teve coragem de perguntar aos seus vizinhos.
E muito menos aos deuses.
O nome de Hércules, eles deram uma, mandaram o pai do Hércules, o anfitrião, para o oráculo de Delfos, né? E lá o oráculo teve uma corrupção, né? Eles deram uma grana lá para o oráculo Hércules dizer que é para ele colocar o nome, e na verdade era uma coisa do Zeus para tentar liberar a barra dele, né? Então ele mentiu, na verdade o oráculo não estava profetizando aquilo, né? Estava sendo corrompido, né? E no caso do Hércules, duas vezes teve corrupção no caso, né? Essa foi a primeira, que ele deu o nome de Hera para ele tentar segurar a ira da Hera. Ele deu o nome de Héracles, que significa a glória de Hera. Quer dizer, ele é uma pessoa que foi dedicada a Hera. Quer dizer, o Hera odiava o cara e deram o nome dele com a glória de Hera. Aquela que piorou, né, a situação dela, do cara, e ela ficou mais irada ainda, né?
Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Na vida a gente não tem o que quer, a gente tem o que merece. Eu que não vou dar a outra face, cada um é pro que nasce. Até mesmo o sol que se esconde durante o eclipse. Quem dá o tiro tem que aguentar o coice. Alguém tem de morrer pra que outra geração avance. Mas nem tudo é exatamente aquilo que parece. Antes de chegar à salvação, vem o apocalipse. Tá todo mundo tão preocupado em ser perfeito, mas no final o que faz falta é o defeito. Tá todo mundo tão preocupado em ser perfeito, mas no final o que faz falta é o defeito. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Na vida a gente não tem o que quer, a gente tem o que merece. Eu que não vou dar a outra face, cada um é pro que nasce. Até mesmo o sol que se esconde durante o eclipse. Quem dá o tiro tem que aguentar o coice. Alguém tem de morrer pra que outra geração avance. Mas nem tudo é exatamente aquilo que parece. Antes de chegar à salvação, vem o apocalipse. Tá todo mundo tão preocupado em ser perfeito, mas no final o que faz falta é o defeito. Tá todo mundo tão preocupado em ser perfeito, mas no final o que faz falta é o defeito.
Na sequência dessa da vida do Hércules, né, ele tinha um tipo, como se fosse assim, vamos falar o calcanhar de Aquiles, né, dele era a ira, né, ele era um cara bondoso, tinha uma bondade, era tipo uma, como os pintam, uma coisa, era tipo como se fosse uma criança grande, ele se divertia junto com o povo, gostava do povo e tal, era um cara inofensivo, assim, pro povo, para as pessoas comuns, ele tinha excesso de iras, e nesse excesso de iras, ele causava muitos problemas, né, ele era irado e orgulhoso. Então ele não aceitava se desafiar nem perder, e ele que gostava de resolver tudo do jeito dele. Numa dessas guerras dele, teve um fauno, né? É engraçado, né? Mas era um fauno mesmo. O fauno amaldiçoou ele, né? Porque ele ganhou uma guerra lá, teve uma guerra, ele matou um cara que era o Círon, um rei deles lá. E o cara, na morte, ele pegou um manto, e nesse manto ele colocou o sangue dessa criatura que morreu, do centauro, né? O sangue do centauro causou a ira do centauro e ia causar problemas para o Hércules. Então, essa manta, disfarçadamente, uma emissária do Hera fez chegar a mulher do Hércules. E a mulher do Hércules, mãe dos filhos do Hércules, foi entregar, guardou aquilo lá para um dia usar, né? Só que ela colocou um dia essa manta no Hércules e o Hércules enlouqueceu, porque era aquilo lá, queimava na pele, grudava na pele, queimava como se fosse o Hércules tivesse sido jogado no fogo, né? E o Hércules, irado, começou a quebrar tudo e matar todo mundo que tinha pela frente. Ele começou a ver inimigos em todo mundo. E nessa aí ele matou os filhos dele. Ele só não matou o pai dele porque a Tena, né, que era a protetora dele e do anfitrião, que é o pai dele, feriu ele com uma lança e ele dormiu lá não sei quantos dias até acordar passado o surto. Passado o surto dele, o Hércules ficou enlouquecido, saiu de casa e tal, e ele estava com uma grande culpa daquela morte, com remorso horrível de ter matado os filhos. E aí sugeriram a ele que ele fosse de novo para o oráculo de Delfos, né? E no oráculo de Delfos, novamente, ele tinha uma sacanagem. Nessa sacanagem, eles disseram que ele tinha que pegar um cara que era o cara que estava no lugar lá, era o rei, e era um rei odiado, era um rei medíocre, assim, e sem caráter, né? Conhecido como rei sem caráter, né? E violento e tal, né? Que era o Euristeu. O Euristeu, os caras pagaram para o oráculo dos Delfos dizer que ele tinha que ir lá para pagar esse pecado, ele tinha que ir lá e se submeter ao Euristeu. E, na verdade, Euristeu tinha um plano era para destruir o Hércules, para matar o Hércules. Então, ele ia colocar o Hércules em uma série de enrascadas, que são os trabalhos de Hércules, para o Hércules não sobreviver, para o Hércules fracassar. Essa que era a ideia do Euristeu.
E como disse Friedrich Nietzsche em Zaratustra, somente aquele que tiver o caos dentro de si poderá dar luz à grande estrela bailarina. O herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas. Mas o herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas. E na testa a estrela solitária da irmandade dos planetas. E na testa a estrela solitária da irmandade dos planetas. Voa em seu voo noturno, e nos dedos ele usa os misteriosos fulgurantes sete anéis de Saturno. E nos dedos ele usa os misteriosos fulgurantes sete anéis de Saturno. E tem nas mãos uma espada de luz e um anjo astronauta lhe deu. E tem nas mãos uma espada de luz e um anjo astronauta lhe deu. Quando se encontraram pelo espaço, e ao anjo astronauta ele então respondeu: o meu caminho eu sei, mas eu não sei qual é o seu. O universo que não voa, tudo parece balão. É que pra mim, anjo astronauta, não me interessa os caminhos que levam ao coração. E como disse Mayakovsky, nos demais todo mundo sabe, o coração tem moradia certa, fica aqui bem no meio do peito. Mas comigo, a anatomia ficou louca, eu sou todo coração. Como disse Rainer Maria Rilke,
Quem dentre a hierarquia dos anjos me ouviria se eu por ele chamasse? E mesmo se eu gritasse e um deles me ouvisse, viesse ao meu encontro e me abraçasse, ah, eu derreteria perante o seu ser mais forte. Porque todo anjo é terrível e a beleza é apenas o início do terrível. E como disse Charles Baudelaire, ó Satã, tu que és o rei dos anjos, tenha piedade de nossa longa miséria. E Mallarmé que disse, a carne é triste e eu já li todos os livros, mas ouve, ó minha alma, como é linda a canção dos marinheiros. O herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas. Mas o herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas. E na testa a estrela solitária da Irmandade dos Planetas. E na testa a estrela solitária da Irmandade dos Planetas. Voa em seu voo noturno e nos dedos ele usa os misteriosos fulgurantes sete anéis de Saturno. E nos dedos ele usa os misteriosos fulgurantes sete anéis de Saturno. Tem nas mãos uma espada de luz e um anjo astronauta lhe deu. Tem nas mãos uma espada de luz, espada de luz, espada de luz, e um anjo astronauta lhe deu. Quando se encontraram pelo espaço, e ao anjo astronauta ele então respondeu: o meu caminho eu sei, mas eu não sei qual é o seu. O universo que tu voa, tudo parece balão. Pra mim, anjo astronauta, não me interessa os caminhos que levam ao coração. E como disse Hölderlin, aqui na alegria jamais consigo cantá-la nos meus versos. É somente aqui na mais profunda tristeza que eu consigo cantá-la. E como disse Vinícius de Moraes, eu nunca fiz coisa tão certa, entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração.
Primeiro trabalho foi do Leão, o Leão de Memeia. Que o leão estava solto numa região e ele, quando queria, ele tava, matava pessoas, matava o gado, matava ovelha, matava todo mundo, tudo que ele encontrasse pela frente. Lá, quando andava na telha dele, ele era invulnerável, ele tinha uma pele invulnerável e ele era o leão, um leão que foi dado de presente para Selene, criado pela Selene, que é a deusa da lua, né? Que carregava a lua, lá, da deusa de ser noturna, né? E ela vivia na lua, era o leão da lua. Só que a Selene soltou ele naquela região porque ela ficou furiosa que o pessoal da região estava prestando, tinha o templo dela e o templo dela vivia vazio da região. E ela tentou convencer o povo não aceitou por bem, e ela resolveu castigar e punir, lançando esse leão lá para ver se o povo começava a prestar culto a ela. E esse leão tava, esse leão que estava solto lá, e era um leão perigosíssimo, ele tinha uma voz, parecia um trovão, assim, né? E garras, como se fossem umas navalhas, e era invulnerável. E era, além de tudo, era um leão caçador, né? Não era, ele era um leão que ele caçava do jeito dele, não era, ele não se arriscava, né? E vivia numa região enorme que ninguém sabia onde ele estava. Exatamente. Tanto que o Hércules demorou quase um mês para achar ele lá, na verdade, né? Ficou um mês o Hércules andando para lá e para cá, subindo montanha até descobrir. Ele viu, tanto que ele viu o animal entrar numa gruta, ele pensou, pô, agora eu cerquei. Porque o animal simplesmente, ele não... Era muito difícil ver até o bicho, porque o bicho via antes e desviava, né? Daí um dia ele viu o bicho entrando numa toca lá, numa gruta de pedra lá numa montanha, e de repente quando entrou lá na gruta para procurar, não tinha mais o leão. Daí descobriu que tinha uma outra saída de emergência que o leão usava. quando ele não estava afim, ele entrava por um lado e saía por outro. Então o Hércules, depois de muito procurar, achou a saída da toca e viu que o Leandro tinha feito isso. Daí ele teve que destruir uma das saídas para poder cercar o bicho. Porque ele não poderia, na verdade, o Hércules, para enfrentar o Leandro, teria que usar a inteligência, porque a força bruta, ele não ia nunca chegar perto, porque ele era rápido, mas é um leão, né? Então ele não ia poder lutar, se ele lutasse no estilo do leão, ele ia perder, né? Essa que era a jogada do que o Euristeu imaginava. Ele imaginava que o Hércules ia chegar lá e ia querer, se só ficasse no quebra-pau com o leão, ia ficar o resto da eternidade e não ia conseguir. Ia morrer lá, né? Check out your own backyard before you check out someone else. Railroad track in my neighborhood. Ain't no trains around this place, just ain't no good. And all I know is what's going down. When the dealer on the corner looks like the sharpest cat in town. Can't be no fool. Might get caught by the hook or crook. No time for cool. Look out, kid, what you did, what you carrying, brother. Hope your fleas, man, is mean. Don't come another further. We all know the answers must come out in time. Might even carry some of your load right along the mine. Thank you, man, Mr. Please, for it must be Hercules. It must be Hercules. On the wing, I just wanna be free enough to do my thing. I can feel the pressure from every side. If you don't wanna help her, just stand aside. We all know the answers must come out in time. But I must be Hercules. Hercules. Oh, Hercules. Got your feet in the sand. Got to be down with the cats in town, but still got to face the man. Talk about me if you please, but it must be Hercules. Hercules, oh Hercules. Talk about me if you please, but it must be Hercules. It must be Hercules.
Caos, o verdadeiro lugar da fala e da escuta, agora nos 12 trabalhos de Hércules.
Com os poetas Sérgio Vira-Lobos, Mônica Berger, Tadeu Wojtkowski e este Roberto Prado, que nos traz a segunda parte do poema sobre o Leão de Nemeia.
Explicando, para cada trabalho, um poema. Um trabalho por mês, em um ano. Um terço a cada semana, você entendeu? E no último programa do mês, o poema do trabalho completo.
No mês seguinte, outro trabalho. E assim sucessivamente até o 12º, quando ou morreremos de amor por Hércules ou teremos apenas ódio.
Aventura, humor, loucura, aqui no Rádio Caos com os 12 trabalhos de Hércules.
Hércules cresceu bondoso e fiel à humanidade, mas tinha no temperamento sérios defeitos. Era orgulhoso e impulsivo de nascença. Não pensava duas vezes, resolvia tudo do seu jeito. usando esse calcanhar de Aquiles tão exposto, Hera, por meio de mil sujas artimanhas, enlouqueceu Hércules, que, cego de fúria, matou seus próprios filhos e lançou-os ao fogo. Passado o efeito do macabro holocausto, graças ao sono reparador provocado por Atena, Hércules voltou à razão e se contorceu de culpa ao ver que tinha feito do lar uma sangrenta arena. Querendo espiar o crime horrendo e zerar o arquivo, Hércules submeteu-se ao desprezível rei Eurystheu, teleguiado de Hera, que para ele destinou 12 trabalhos, na certeza de que nem do primeiro escaparia vivo. Para começo de conversa, deu ao herói a tarefa de matar o leão da lua, que Selene, a deusa feiticeira, havia solto em Nemeia para castigar o povo rebelde que no templo lunático não ia prestar culto à chefa. Hércules estranhou a moleza do pedido, pois um animal, por mais estrago que fizesse, não era páreo para a força de um filho de Zeus, que o levaria pela orelha na hora que quisesse. Desconfiado que por trás havia alguma sacanagem, logo descobriu que o mutante era Crusa, da maléfica Equidna, e Cérbero, guardião do inferno, e de felino só tinha a forma e a safadeza. Quando batia tédio, um enorme leão buscava treta e assolava as matas de Nemeia com grande gula, devorava pessoas e rebanhos a hora que queria e dormia para relaxar quando lhe dava na veneta. Quando Hércules partiu para a batalha insana, Eurystheu riu com gosto da futura morte do rival, diante da fera abençoada com garras de navalha e couro invulnerável a qualquer arma humana. Ansioso para lavar o pecado mortal, Hércules partiu. Estando no meio de um prado de oliveiras, arrancou o tronco de uma árvore de madeira mais pesada e fez com ela a maior clava que o mundo já viu. Cruzou florestas e subiu colinas aos montes, à caça do tal leão que sabia ser matreiro, campeão de tocaia, com passos de veludo, que antes de se deixar ver, via primeiro. Até que um tremor não deixou ave para remédio, seguido do rugido de 10 trovões conjugados. Hércules seguiu o urro e, no alto de uma leve colina, a criatura sonolenta o olhava com grande tédio. O leão, curioso, nem piscou ao vê-lo retesar o arco e soltar a flecha capaz de atravessar pedras. Deixou que a seta esbarrasse no seu peito farto e afastou-se dali, como incomodado por uma mosca. Vendo que o animal só aceitava as próprias brigas, Hércules o seguiu, sorrateiro, até achar sua toca. O leão sumiu. Ele pensou que era magia, até ver a malandragem. A gruta tinha 2 saídas. Com uma formidável clava de tronco maciço, causou uma avalanche de grandes rochas para cortar a rota de fuga do malandro bicho e deixá-lo a ponto de aceitar a peleja. Esperou com paciência que o leão retornasse de uma das suas refeições de carne crua. Entrou rápido na gruta, mas, em vez do efeito surpresa, viu os olhos luminosos do leão da lua.
Leão, 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 rugindo como trovão, deu um pulo, era uma vez um cabritinho montês.
Leão, leão,
és o rei da criação.
Leão, leão,
tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Deu longe, deu perto, nas areias do deserto, leão alto sobranceiro, junto do despinhadeiro. És o rei da criação.
Leão, leão,
leão na caça diurna, saindo a correr da fura.
Leão, leão,
és o rei da criação.
Leão, leão,
foi Deus que te fez ou não?
Leão, leão,
o salto do tigre é rápido como o raio, mas não há tigre no mundo que escape do salto que o leão dá. Não conheço quem defronte, pois bem,
Se ele vê o leão, foge como um furacão.
Leão, leão,
és o rei da criação.
Leão, leão.
Leão se esgueirando à espera da passagem de outra fera. Vem o tigre como um dardo, cai em cima o leopardo. E enquanto brigam tranquilo, o leão fica olhando aquilo. Quando se cansam, o leão mata um com cada mão.
Leão,
és o rei da criação.
Leão, leão,
és o rei da criação.
Leão, leão,
és o rei da criação.
Leão, leão,
és o rei da criação. Leão, leão, criação.
Leão, leão,
és o rei da criação.
Leão, leão,
foi Deus que te fez ou não?
Leão, leão,
és o rei da criação.
Os tempos heróicos estão de volta aqui no Rádio Caos. Os 12 trabalhos de Hércules. Realização Média Caos. Incentivo do Grupo Positivo da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, através do programa de apoio e incentivo à cultura. Rádio Caos, um programa alternativo trazendo o melhor da poesia e dos mitos clássicos para você.